SBS Radio.
Bom, então a gente começa aqui o nosso Facebook ao vivo. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que tenha muita gente aí acompanhando a gente, ouvindo aqui, nos acompanhar, porque a gente tem convidados super especiais hoje. A gente está aqui com três grandes ex-jogadores de futebol, ex-craques, estrelas do futebol brasileiro. E uma vez estrela, sempre estrela, viu, Antônio? Prazer ter você aqui com a gente hoje.
Prazer,
Antônio da
meu.
Silva, o Joaquim do Santos Silva, Lamartine da Silva. Ou Silva, né? Sem o Dá. E prazer ter vocês hoje aqui com a gente. Antônio, você está vindo da Alemanha aqui para a Austrália, sua segunda vez?
Sim, é minha segunda vez e eu agradeço aí pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui também para compartilhar um pouco da minha história e trazendo um pouco do futebol, daquilo que mudou minha vida, né, para as criançadas aqui no, na Austrália e que assim o futebol vem se desenvolver mais e mais aqui nesse país.
E você veio aqui para um projeto do RASA, né, que é o Futebol Esperança, a gente fala aqui em português, né?
Sim, sim.
A Academia de Futebol Hope, né?
Sim, sim.
E o que, que é esse projeto? Fala um pouquinho para a gente.
Então, o projeto, da última vez que eu estive aqui, estava em início ainda desse projeto, né, e agora tem 2 meses atrás que esse projeto começou a se desenvolver aqui nesse país. É um projeto onde a gente oferece, né, um pouquinho o futebol para as crianças, para os refugiados, ou seja, para as crianças que querem ainda, né, conhecer um pouquinho desse esporte, porque a gente sabe que aqui o futebol é muito, ainda não está, né, tão desenvolvido assim como nós pensamos, e assim a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência, assim como nós também tivemos esse sonho de ser um jogador de futebol, realizamos, graças a Deus, o que Deus nos proporcionou, e nós podemos assim compartilhar um pouco com essas crianças. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo, de tirar também as crianças um pouco da rua, né, da televisão, e que eles venham praticar mais o esporte que é o futebol.
E é um projeto bancado pelo governo de Vitória, Lama?
Sim, o governo de Case City, que é uma cidade
da prefeitura
que tem patrocinado esse projeto, por entender que é importante usar o esporte como uma ferramenta, né, de poder estar atingindo os refugiados, os imigrantes, aqueles que por algum motivo estão criando alguns problemas, principalmente os jovens. Então eles acreditam que usando o esporte será possível transformar vidas. Eu acho isso muito legal, fazer parte desse projeto.
E, Joaquim, você também é um dos coaches, né? Você também é um dos que está ensinando e levando esse projeto de futebol. Como é que tem sido para você? Como é que tem sido essa experiência?
Essa experiência, ela é gratificante, haja visto que nós acreditamos que através do futebol, através do esporte, nós podemos dar oportunidade para os refugiados, para os imigrantes, para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que não têm tido tantas oportunidades, e nós podemos abraçá-las, elas, não só com a linguagem do futebol, mas nós queremos fazer muito mais, porque, assim como os nossos colegas compartilharam, nós temos esse apoio que é fundamental. Então, nós temos professores de inglês que estão dispostos a ensinar essas crianças. Nós acreditamos que o futebol, ele pode proporcionar tudo isso, assim como proporcionou para o meu amigo Antônio, para o Lama, assim para os refugiados aqui, em específico, na Austrália.
E quando você, então, os refugiados, como é que quem são eles, assim? Que grupos étnicos, classe social, eles moram naquela região de Casey?
Sim.
Com quem vocês estão lidando, exatamente?
Sim, hoje nós temos contato com, junto em parceria com o governo, nós tentamos descobrir quais são as comunidades que estão mais em risco, que a gente fala, né? Então, nós estamos trabalhando com a comunidade do South Sudanês, o pessoal do Afeganistão, pessoas que estão vindo para o país e por algum motivo se sentem, como o Joaquim falou, marginalizados às vezes, não tendo as mesmas oportunidades que o pessoal local. Uhum. Então são esses os nossos objetivos, né? São essas comunidades, principalmente dos países árabes, dos países africanos que vêm para cá e por algum motivo eles não têm as mesmas oportunidades, nós vamos ser aqueles que vamos estar dando essa oportunidade a eles.
E vocês acreditam que o futebol tem essa força transformadora?
Sim,
Nós somos prova disso aqui.
É isso aí, nós somos tipo, prova viva que o futebol pode mudar a vida, sim, né? E pode isso também realizar um sonho de uma criança, né, que quer ser jogador de futebol, assim também dando uma vida melhor para suas famílias, né, para seus parentes e para si mesmo.
E, Antônio, você fez uma carreira estelar no futebol alemão, né, na Bundesliga, e também na Liga Suíça. Como é que você se adaptou ao futebol?
Então, Lúcia, para mim foi muito difícil, né? Porque eu já saí muito novo do Brasil.
Com que idade?
Com 12 anos de idade, assim, para mim eu fui também como refugiado, né? Num país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente.
Refugiado entre aspas.
Entre aspas, é imigrante, né?
Expatriado, né?
Isso. Né? Porque eu, né, naquela época, para mim, a minha mãe se casou com um alemão na época e nós tivemos essa possibilidade de conhecer outro país, né? Não fui para jogar futebol. Mas o talento que eu tinha, isso veio à tona rapidamente. E assim, aos 18 anos de idade, eu consegui realizar o meu sonho, que foi o meu primeiro contrato de jogador de futebol.
E você, de lá, você jogou em dos principais times, né, da Alemanha e Suíça.
Sim, eu tive... Passei por vários clubes na Alemanha. Um desses clubes foi... Né, comecei no Frankfurt, né, Mainz 05, onde eu tive... a possibilidade de treinar, de jogar com Jürgen Klopp, que hoje é o treinador também do Liverpool, e do Mainz. Eu fui vendido para o Stuttgart, onde eu tive 2 anos, e nesse ano que eu fui para o Stuttgart, tive também a honra de ser campeão alemão pela primeira vez. E dali, segui minha história para o FC Basel, onde que eu também tive conquistei 2 títulos também, e aonde eu saí do Basel, eu fui para o Borussia Dortmund, né? Onde eu também tive de novo essa possibilidade de trabalhar com Jürgen Klopp. Fui também 2 vezes campeão alemão e um campeão da Copa Alemã. Sim, e aí foi aonde que já estava finalizando a minha carreira, com os 34 anos de idade, e foi aonde se fez assim a minha carreira na Alemanha.
É uma carreira longa. E você, nesses anos todos, você sentiu falta de não ter feito assim, história no futebol brasileiro?
Sim, assim, para mim sempre seria um sonho, né, de voltar para o Brasil depois dessa longa caminhada na Alemanha e talvez finalizar a minha carreira no Brasil, porque eu sou muito patriarca e eu gosto muito do meu país, claro.
Patriota,
né? É, patriota, desculpa, né? E aí foi o meu sonho, sim, foi o meu sonho de finalizar no Brasil, mas não teve essa oportunidade, mas eu sou grato pelo aquilo que eu conquistei na Alemanha, e hoje eu quero, né, transmitir um pouco daquilo que eu vivi, a minha experiência, para as crianças também que, né, que vê o futebol como uma ponte para uma vida melhor, e por isso eu estou aqui hoje para compartilhar esse pouquinho que eu vivi assim com esse projeto aqui do Raça.
E você ainda, última pergunta, você ainda tem contatos, links com o Brasil? Você vai para o Brasil com frequência? Business, negócios ou família?
Então, depois da minha carreira, eu fui com a minha família, nós fomos para o Brasil, voltamos para o Brasil para viver lá. Ficamos 2 anos e meio lá e hoje eu tenho um vínculo, sim, familiar, né? Eu comecei um projeto agora também no Brasil, que é com criança também, que é através do futebol a gente possa alcançar.
Como é que chama esse projeto?
O projeto ainda está em andamento, né? Já não tem um nome ainda para o projeto, mas a gente está já bolando aí um nome para esse projeto. E, assim, vai também adquirir muito, né, da parte do futebol, e a gente pode aí sim alcançar as crianças também que tem um sonho assim como eu tive, e a gente, quem sabe, né, uma dessas crianças a gente não pode aí estar acompanhando ou vendo uma história assim ser realizada no futebol.
E de repente você pode até usar um pouco do modelo daqui
para
esses projetos, porque é semelhante, né? São os mesmos públicos-alvos. E Lamartine, como é que é um dia de treino? Assim? Como é que esse. Como é que funciona?
Nós estamos começando nossas atividades, né? Nós chegamos aqui em abril, teve aquele período de se adaptar, né? A moradia.
Você está morando aqui agora?
Agora estamos morando, e agora, um mês atrás, um mês e meio, nós começamos as atividades. Nós temos dois tipos de trabalhos, né? Que se chama Race School, que nós vamos nas escolas, dentro do horário de escolar, e nós treinamos a criançada lá. E podemos ensinar futebol. E tem a nossa Raça Academy, onde depois das aulas nós temos nossas aulas. Então é um treinamento voltado de maneira holística, né? Completa. E tentar dar o melhor treinamento possível para as crianças, para que eles sejam melhores jogadores. E também nesse processo ensinar valores, né? Que é o grande nosso desafio aqui também. Não é só ensinar futebol, é construir o caráter dos jovens, para que eles venham a ser pessoas melhores, que eles possam ser guiadas para ter uma vida melhor. Então a gente, eu gosto muito da ideia desse projeto, porque você não trabalha só uma área da pessoa, você trabalha a pessoa, o indivíduo, de maneira completa. Isso me atrai muito, porque o futebol tem muitos valores importantes, como disciplina, respeito, trabalho em equipe, que faz parte da vida de toda pessoa, né? Que melhoraria muito a vida da sociedade, né? Então o futebol nos ensina muito.
Sim, e Joaquim, você sente assim que às vezes é um desafio para você ensinar futebol para essas jovens, crianças, refugiados?
É um desafio quando nós partimos do pressuposto que aqui o futebol, ele não é o esporte número um.
É. Então nem o número 2, nem o 3, nem o 5.
Mas ao mesmo tempo que nós nos sentimos honrados com as oportunidades que nós temos tido, porque nós temos visto que as portas estão se abrindo. Então o futebol, ele tem sido massificado, que ele tem crescido o número de...
E vocês estão ajudando a abrir as portas.
E isso é uma honra, é um prazer estarmos aqui. E assim como nós nos inspiramos na história do Antônio, do Lam e de muitos outros, nós podemos ver que essas crianças, nós não a vemos apenas como futuros jogadores de futebol.
Sim,
nós queremos ver eles como um todo, como uma criança que precisa de atenção além do futebol. Então é isso que o Raça, que fala que nós vamos trazer esperança para essas crianças, é isso que nós queremos, que nós entendemos que nós precisamos fazer, passar um pouco mais. O futebol é muito importante, ele abre portas, mas nós o vemos ele como um todo.
Isso aí.
E quando você dá uma aula, né? Quando você aparece para jogar com essas crianças, Antônio, por exemplo, qual que é a receptividade, o que eles te dizem? Eles,
é muito gratificante.
Eles sabem de você, assim, um pouco da tua história, eles se sentem agradecidos, como é que é esse feedback?
Sim, não só eles, como eu também me sinto muito agradecido.
Os
né?
dois aprendem,
sim,
né?
Sim, é verdade, porque a gente vê a alegria, o sorriso dessas crianças,
o
brilho dessas crianças, e somos bombardeados com perguntas, é claro, né? Eles são muito... vou dizer, são muito
interessados,
entendeu? A saber
querem...
como é uma vida de jogador, né? Querem saber como, né? Até mesmo quanto a gente ganha, ou qual é o carro que a gente tem, né? E assim...
Aquela imagem.
Aquela imagem, é verdade, né? Mas assim, a gente tenta, né, passar para eles o princípio, realmente, que foi dito aqui já, que é o princípio do cidadão, né? E... que eles podem não só visar o bem material, mas assim o bem-estar, o lado social, a formação, né? O caráter.
Principalmente a coisa de trabalhar em equipe, né? Assim, de contar com o outro e confiar.
A gente vive num mundo tão individualista, né, Luciano? Acho que a gente tá, não sei como é que nós estamos, mas a gente vem do Brasil, às vezes de outros países, que cada um tenta viver a sua vida. Então, acho que um pouquinho de trabalho em equipe, viver em comunidade, acho que é legal. Acho que o futebol agrega bastante coisa, nos ensina vários valores. E por isso que a gente faz parte desse projeto, acreditando, né? A gente é parte disso, a gente é fruto desse projeto. E agora é hora de dar um pouquinho o retorno para aqueles que...
Né?
E também eles são futuro, né? Essa geração.
Sim, verdade.
São futuro, né, Joaquim? O que eles te dizem? Assim, qual que é? Você lembra de alguma coisa que algum estudante te falou e te tocou?
Sim, nós temos várias experiências. Uma delas aconteceu recentemente. Uma mãe de uma aluna Nossa, ela veio conversar com a nossa equipe a respeito que ela já tem visto mudança de atitude na vida da filha dela, que antes era uma criança que não se relacionava com ninguém, que não tinha vontade de ir para a escola, às vezes por timidez. E ela começou a frequentar as nossas aulas e a mãe dela veio nos agradecer, porque já tem visto transformação. E como é que isso aconteceu? Através do futebol, através dos princípios que nós temos trabalhado lá, porque nós mostramos interesse que eles cresçam tecnicamente, fisicamente, mas nós também o vemos como alguém que precisa de uma atenção, uma criança que precisa de algo mais.
É verdade.
E olha, a gente tem aqui um pessoal já acompanhando a gente, a Amália Gomide, o Paulo Duarte, estou vendo vossa emissão, Luciana, desde o sul de Portugal, são 3h39 da manhã.
Nossa, muito obrigado,
um abraço.
Estamos aí, tudo de bom para a equipe e por muitos, muitos anos, continuem nesse projeto de Sydney na Austrália, isso mesmo. Nosso querido Carlos Augusto Melo, greetings do Rio de Janeiro, Brasil. A gente sempre fala com os brasileiros na Austrália e no mundo.
Maravilha.
E os queridos portugueses também, fazem parte da nossa audiência. Mas vamos falar então um pouquinho do futebol, Lamartine. Eu perguntei isso para o Antônio. Você fez a tua carreira mais no esporte, nas ligas asiáticas,
sim,
né?
Sim.
Como é que você se adaptou?
Então, eu sou de São Paulo, né, Luciana? E eu joguei em alguns clubes, como a Portuguesa, Santo André, alguns clubes da segunda divisão. E com 27 anos eu tive a oportunidade de vir jogar na China, na época que estava abrindo o mercado ainda, né? Hoje a China é uma grande potência em termos de contratar jogadores, mas há 20 e poucos anos atrás, estávamos começando, eu fui um dos primeiros aí, sofri bastante com a língua, com a comida, mas foi dali que começou a minha carreira. Desde 97 eu estou na Ásia, né? Com um jogador de futebol, depois passei a ser treinador. Então, cada país tem me ensinado alguma coisa diferente, né? Países com uma cultura, com uma história bonita. Então, no começo foi difícil, hoje se torna mais fácil nos adaptarmos em qualquer país, principalmente na Austrália, aqui, que é um país fantástico, como você sabe, né? Fácil adaptar. Mas o futebol tem criado nos dado essa oportunidade, né? De visitar, de conhecer várias culturas diferentes. Eu me sinto um privilegiado, um abençoado por Deus, porque através do futebol a gente pode estar aqui hoje, a gente pode ter vivido essa história que é só acrescenta as nossas vidas, né?
E mudando a vida de pessoas, né?
Assim, isso, e principalmente.
Que é uma grande missão.
Mudando a nossa própria vida, né? Porque a gente não sabe o que a gente seria se não fosse futebol, né? Tantos caminhos a gente podia ter tomado errado, mas o futebol, Deus usou o futebol para nos dar um norte, né? E hoje a gente está aqui tentando fazer algo de volta para a sociedade daquilo que o futebol nos deu. Então eu acho muito legal isso aí, o esporte de maneira geral, né? No nosso caso, o Brasil é o futebol, né? Não tem como fugir disso, mas o esporte é algo importante na vida da formação dos jovens. Eu acredito plenamente nisso.
Mas o fantástico desse projeto também é que é o esporte, é o futebol brasileiro, né? Que está sendo ensinado para os refugiados.
Isso.
Então também tem essa marca, esse reconhecimento, né, da força do futebol brasileiro, da técnica, né?
É impressionante para mim, apesar de o Brasil nos últimos anos ter perdido um pouco daquela credibilidade, mas não se apaga uma história, né, Luciana? Então nós somos ainda o país pentacampeão de grandes jogadores, e a gente que viaja pelos países aqui, é impressionante quando você chega numa imigração e você apresenta seu passaporte e de repente ele está com uma cara fechada, o oficial da imigração, mas quando ele vê e pergunta: o que você vem fazer aqui? Vim trabalhar com futebol, sou jogador de futebol. O sorriso se abre, ele começa a falar dos nomes de Ronaldo, Ronaldinho, Romário. Então, o futebol tem.
Também,
você sabe disso também, né? Então, é impressionante.
Só o fato de ser brasileiro
já abre umas portas pra gente aqui.
É um motivo de orgulho,
mesmo. Motivo de orgulho, é.
E, Antônio, eu fiz essa pergunta o ano passado, quando a gente teve outros jogadores aqui né, que estavam fazendo parte desse projeto também do Rasa, o Tour of Hope. E eu perguntei para eles, o Silas estava aqui, o Mineirinho.
Paulo Sérgio, acho que não.
E é uma curiosidade, você assim, foi um grande craque do futebol alemão, no seu caso, e suíço. Como é que você convive com essa vida fora dos campos, assim? Você sente falta daquela... Porque a gente olha vocês, né, marcando um gol, indo pra galera. Como é que é viver sem aquilo, sem aquela adrenalina? Como é que...
Então, no começo a gente até, né, se sente mais à vontade, assim, mas vai passando o tempo, a gente sente falta, assim, daquilo, porque o futebol é a coisa que eu sempre fiz na minha vida, né? Não fiz outra coisa a não ser o futebol, e isso, com certeza, né, a passar um tempo assim, a gente sente falta daquilo, daquela rotina que a gente tem, que tinha diariamente, né, de estar nos campos, de treinar, de, né, aquela amizade, aquela resenha com o jogador, né, as viagens, os estádios, claro, e a gente sente falta assim muito.
Mas vai levando, né? Você se adaptou muito bem lá. Hoje você está na Alemanha, em que cidade?
Na verdade, eu já estou 28 anos na Alemanha, né? E estou lá no Nordrhein-Westfalen, né? Na região ali onde tem os vários clubes, né? Da primeira, da segunda divisão, é o lugar onde é o Dortmund também. E, sim, é bem no central da Alemanha.
E você... você está tirando... Você vai ser um técnico de futebol, é isso? Você está tentando...
Desde maio eu tirei minha licença como treinador, né? Tô aí tentando agora entrar nesse ramo aí de treinador, né? Porque a minha vida, assim, com futebol, ela me proporcionou muita coisa, muita porta. E hoje eu viajo muito, né? Trabalho com muitas organizações que, através do futebol, eu sou mais um embaixador do futebol alemão, né? E estou aí em vários países também para compartilhar o futebol, né? Assim como eu estou aqui na Austrália, já estive na Bolívia, né? Em outros países aí, na América, sim, para ser um embaixador do futebol alemão.
E o que você acha aqui da Austrália? Tem alguma chance de você mudar para cá?
Então,
diariamente
eu tenho essa pergunta aí, mas assim,
que o Brasil e a Austrália são muito parecidos. Incrível que você se adaptou tão bem na Alemanha, com uma cultura tão diferente.
É verdade, é porque eu tive muito tempo para me adaptar, né? Comecei muito cedo, e isso ajudou bastante, né? Porque a gente vê hoje em dia jogadores que chegam lá na Alemanha, eles não se adaptam muito bem, né? Porque tem aquele, né, o choque cultural. E muitos brasileiros que chegam lá, eles sentem falta, né, do nosso país caloroso, assim, humano, né, aquele calor brasileiro. E isso é muito difícil para o brasileiro, assim que chegar lá, para se adaptar. E o brasileiro tem sofrido muito com isso na Alemanha.
Mas agora você já está bem lá. Daqui você volta para lá, não?
Sim, daqui eu volto para lá, sim.
E, Joaquim, como é que está sendo a sua adaptação aqui em Melbourne? Você também está morando aqui, muito frio.
Muito frio, né? Haja visto que eu vim de Maceió, mas para mim é uma honra estar aqui em Melbourne, principalmente pela motivação ao qual me trouxe aqui, né? Quer desenvolver esse projeto, ter essa grande oportunidade de me juntar nesse time do Raça e juntos darmos as nossas mãos e procurar fazer desse tempo que nós estamos aqui o melhor tempo para as nossas vidas e principalmente para as crianças que nós temos contactado com elas.
Esse projeto vai até quando?
Então, a princípio são 2 anos, né, de verba cedida pelo governo, com uma possibilidade de prorrogar o terceiro ano, mas nós acreditamos que vai ser algo um pouco mais prolongado. Nós acreditamos que não é um programa para ser de período curto, assim, de um período bem longo. Nós estamos bem confiantes que nós vamos ficar aqui um bom tempo ainda.
E, de repente, essas gerações que vocês estão ajudando a formar, de repente, vão aparecer nas ligas australianas, né? Como é que você vê o futebol daqui da Austrália, Antônio?
É um potencial muito grande que existe aqui na Austrália, porque, como nós sabemos aqui, que o futebol não é o primeiro esporte aqui na Austrália, né? Mas a gente vê aí que tem um potencial muito grande, tem as escolas, os clubes, né, que eles têm um centro de treinamento fantástico,
muita estrutura,
infraestrutura, entendeu? E aí a gente precisa, sim, botar também no coração, né, dos pessoal, para que eles venham, assim, desenvolver o futebol muito mais aqui na Austrália.
E você concorda com isso, Joaquim? Como é que você vê aqui o cenário do futebol? O futebol feminino aqui é muito forte,
muito
com as Matildas,
forte,
né?
Yes. E é gratificante para nós, enquanto brasileiros, vermos o quanto o futebol feminino aqui é forte. Eu concordo com as palavras aqui dos meus amigos. Os locais, as facilidades que eles nos proporcionam aqui, algo assim que
tem chamado bastante a nossa atenção. As escolas, elas têm espaços maravilhosos, os clubes, às vezes eles têm 3 campos de futebol e os 3 em perfeito estado. Então, assim, o futebol tem tudo para crescer aqui. E eu concordo com o que o Lama falou, é que nós acreditamos que o futebol brasileiro, ele continua sendo algo assim bastante admirado. E as pessoas, quando sabem que nós somos brasileiros e que nós estamos ministrando as aulas de futebol aqui, elas demonstram grande interesse em se juntar a nós. Então é por isso que nós acreditamos que esse projeto não será de curto tempo, ele vai ter um tempo bem maior. E vamos estar aqui na torcida, que nosso amigo aqui, Antônio, junte-se a nós.
Quero deixar aí minha gratidão, agradecer para todos os pessoal aí que está nos acompanhando, que eles venham torcer aí para que, né, esse projeto, que o futebol venha crescer cada vez mais aqui nesse país, e que nós todos possamos aí nos juntar e fazer que isso venha acontecer, né?
E levar, é uma semente, né, que vocês estão plantando, né, nos corações dessas crianças, desses jovens, muitos de um background, como você falou, essa ética, esse carinho brasileiro também, né, para eles. Martini, quer deixar uma mensagem antes?
Eu só queria parabenizar você pelo seu trabalho, que nem a primeira vez que nós estamos vindo aqui, é muito joia ver o que você tem feito aqui, que você continue desse jeito e cresça ainda mais, tá? Parabéns, mandar um abraço para os ouvintes, que eles continuem apoiando o seu trabalho aqui. Sempre bom estar com você, tá bom? Espero voltar novamente.
Sim.
Em outubro,
sim.
A Tura Povo vai estar visitando aqui por 10 dias.
Vai vir.
Final de outubro. Os jogadores jogaram na seleção.
Vai Silas.
Estar... Silas, o Paulo Sérgio, Elivelton vão estar voltando aí. E eu espero estar voltando aqui para poder trazer essa turma.
A gente consegue caber.
Isso.
Talvez até o Antônio. Obrigada. Talvez até o Antônio volta também em outubro.
Em definitivo, vamos trazer em definitivo.
Joaquim, quer dar uma mensagem final para vocês?
Sim, não poderia ser diferente. Um agradecimento todo especial a você por nos dar essa oportunidade. Ao povo da Austrália, todas as pessoas que aqui residem, por essa forma carinhosa, amigável que tem nos recebido. Quero deixar claro para todos vocês que para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui. E estamos aqui para servir. Essa é a nossa maior missão.
Obrigada, pessoal. A gente volta na quarta-feira ao meio-dia.
Valeu,
tchau.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.